Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Fala galera ligada no ChinaGate, tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui para te falar como reduzir a incerteza, essa dorzinha que você tem aí no coração, essa preocupação que não tá te fazendo dormir à noite em relação ao coronacrise que tá aí nas nossas portas. Nós vamos fazer essa redução com técnica, É o que eu quero explicar aqui para você hoje. Geralmente, quando a gente não prevê o cenário à frente da nossa empresa, isso nos gera uma ansiedade muito grande. A gente não gosta, por definição, de lidar com incerteza. Uma das coisas mais legais que tem no mundo dos negócios é a previsibilidade, né? Quando o negócio está estável ou está crescendo e você consegue mapear, não está entrando concorrente novo, os clientes têm um padrão de consumo legal, seu produto está estabelecido, o seu mercado está solidificado. É claro que sempre tem alguma variação na ponta, mas quando ela é muito grande, então isso nos provoca muita incerteza, nervosismo, ansiedade e tudo mais. Bem, esse é um cenário que está acontecendo isso quase que diariamente. Dólar subindo, dólar caindo, bolsa subindo, bolsa caindo, vírus, coronavírus aumentando, diminuindo na Ásia, aumentando no Brasil. No momento que eu estou gravando esse vídeo, esse é o cenário. E faz vacina, funciona a vacina, não funciona a vacina, vem informação de tudo quanto é lado e, puta vida, isso aqui muitas vezes deixa a gente louco. Então é hora de, primeiro de tudo, para, respira. E você vai fazer um download de todas essas maluquices que estão rolando na sua cabeça e na cabeça do seu time para o papel. No meu caso, post-it, planilha, listas, escrever mesmo papel e caneta. O importante é organizar essa bagunça mental. Como é que você reduz a incerteza? Pensando nela, classificando ela, traçando um plano de resposta para elas. Quando você consegue ter essa clareza, você vai se sentir muito melhor. E aqui eu vou dar quatro passos aqui para você fazer isso agora de uma maneira muito simples, tá? Bom, esses passos que eu vou passar aqui para você são passos básicos de gestão de risco. Então, em qualquer disciplina de gestão de risco aí você vai encontrar isso. Você pode pesquisar, caso queira se aprofundar mais no Google sobre gestão de risco, matriz de riscos, esse tipo de coisa, você vai encontrar muito material legal. Eu estou relembrando meus tempos de consultor em gestão de projeto e também de professor nessa área de gestão de riscos e, infelizmente, não é uma matéria que é muito discutida em pequenas e médias empresas, tá? Empresas de médio porte para cima, ela já é mais debatida, mais difundida, mas em pequena e média empresa ninguém manja muito de risco, tá? Então, o meu objetivo aqui é te dar, dar para você uma ferramenta para que você possa avançar um, dois, três passos em relação a gerenciar melhor os seus riscos e reduzir a sua incerteza. Beleza? Então vamos primeiro entender o que é risco. Risco é uma condição incerta que pode acontecer ou não, mas que quando acontece, ela afeta a sua empresa. E é por isso que muita gente despreza, né? Porque se não acontece nada, a sua empresa vai bem. Mas se acontece, a sua empresa não vai bem, tá? Por exemplo, você corre o risco do seu carro ser roubado. Se ninguém roubar o seu carro, você não tem problema nenhum. Mas se roubar o seu carro, aí você tem um problema. Então você traça uma resposta a esse risco, que nesse caso é fazer seguro ou evitar de colocar o seu carro em áreas de maior roubo, enfim, colocar sempre no estacionamento pago, esse tipo de coisa. Então você se comporta de uma forma a reduzir o impacto ou a probabilidade desse risco acontecer, tá? Então o que é isso? Risco é uma condição incerta, pode acontecer ou não, mas se acontecer, afeta a tua empresa. Inclusive, eu não sei se você sabe, existem riscos positivos, que são as oportunidades, e existem os riscos negativos, que são as ameaças. Aqui a gente vai trabalhar somente as ameaças, os riscos negativos. Mas só para você ter uma ideia, corre o risco do dólar baixar e o seu custo baixar, corre o risco de um concorrente quebrar e você vender mais. Todos esses são oportunidades, riscos positivos. Os riscos negativos são as ameaças, aquelas que tiram dinheiro do nosso bolso, e é dessas aqui que nós vamos falar, porque é essas que reduzem a nossa ansiedade e a incerteza para enfrentar a crise. Então vamos lá, quais são os quatro passos que eu falei para você sobre gestão de risco, tá? Primeiro passo é identificação dos riscos. Você vai identificar, tem que escrever. Você pode fazer isso através de uma técnica de brainstorming com o seu time. E se você nunca fez isso, vai demorar para vir as ideias, ou você vai ficar pensando, ah, será que isso é risco? Será que não é? Será que é positivo? Será que é negativo? Não importa. No momento de classificar os riscos, a gente cuida disso. Agora é o momento de identificar. Passo 1, identificar os riscos. Começa a escrever freneticamente tudo aquilo que pode impactar negativamente o seu negócio nos próximos 90 dias. E faça essa pergunta para o seu time. Se você estiver localmente reunido com eles, dá um post-it para cada um. Eu gosto disso, ó. Dá um bloquinho de post-it e coloca um risco para cada post-it e fala para a galera anotar no mínimo 10 riscos. Extrai isso do seu time. Se você estiver online, pode ir criando com ferramentas online, cria uma planilha no Google Planilhas, enfim, vá escrevendo os riscos, vá escrevendo as ameaças. Ou seja, a pergunta é, o que pode acontecer de negativo com a nossa empresa nos próximos 90 dias? Escreve. E depois você descarta o que não presta e presta mais atenção naquilo que for mais relevante. Eu vou ensinar você a fazer isso. Passo número 1, identifique os riscos. Ferramenta para isso, brainstorming. Faz o brainstorming, conversa com o seu time e não tem ideia ruim. Coloca tudo lá, porque nesse momento, especialmente se você nunca fez, você tem que fazer um download da sua mente para o papel ou a planilha para que você possa classificar e tomar as medidas necessárias. Uma outra forma que você pode fazer isso é contratando um especialista, um consultor, um especialista de mercado. Ele pode vir, que ele já tem experiência nesse assunto, e aí você também conta com a contribuição dele, caso queira. O segundo passo que você vai fazer é medir a probabilidade desse risco acontecer. Então você tem ali, se você está fazendo no post-it agora, você vai falar com todo mundo para discutir qual é a probabilidade disso acontecer. E não tem resposta certa. Por quê? Porque não aconteceu ainda. É um exercício aí de futurologia, talvez, né? Então você vai fazer com base na experiência do time. Qual é a probabilidade das vendas caírem 50%? Então, risco identificado, venda cair 50%. Tá? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Coloca 1, 2 ou 3. 1 para baixo, 2 para médio, 3 para alto. Probabilidade alta de acontecer, coloca ali 3. P3, probabilidade 3, tá? Faça isso com todos os riscos. Então, se você está fazendo na planilha, a segunda coluna vai ser probabilidade 1, 2 ou 3. Discute com o time, crie um sistema que você possa classificar, por exemplo, todo mundo fala a sua nota e você tira uma média. As três pessoas mais experientes naquela área classifique e você tira uma média. Enfim, todo mundo opina e você vai sair com a probabilidade alta, média ou baixa disso acontecer. Aí nós vamos para o terceiro passo, que é medir o impacto. O impacto financeiro desse risco no seu negócio. E aí você pode ou medir o impacto financeiro em reais, escrever se esse risco acontecer, qual é o prejuízo que nós vamos ter? E você escreve, caso consiga mensurar isso, ou você simplesmente coloca o impacto é alto, é médio ou é baixo, tá? Para ficar mais fácil, coloca 1, 2 ou 3 também, alto, médio e baixo, beleza? E daí agora você tem três colunas ou você tem três informações em cada post-it. Você tem o nome do risco, a probabilidade dele acontecer alta, média ou baixa, 1, 2 ou 3, 1 para baixo, 2 para médio, 3 para alto, e você coloca o impacto, alto, médio ou baixo, 1 para baixo, 2 para médio, 3 para alto, beleza? Então agora você vai fazer o quê? Um vezes o outro. Você pega a probabilidade vezes o impacto. E aí você vai encontrar números de 1 a 9, né? Porque você vai ter 1 vezes 1, 1 vezes 2 e 1 vezes 3, tá? E você vai ter 2 vezes 1, 2 vezes 2 e 2 vezes 3. E você vai ter 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 3. Ou seja, os resultados dessa multiplicação vai ser um número de 1 a 9, tranquilo? Então agora você vai dividir, porque você vai perceber que vai ter risco com probabilidade alta de acontecer, mas o impacto é baixo. Então se ele acontecer, não dá nada, certo? Agora você vai ter risco que a probabilidade é baixa, mas o impacto é alto, tá? Então um vezes o outro vai te dar uma classificação geral de risco. E aí o que você vai fazer? Divide em 3 de novo. Para os riscos classificados como 1, 2 ou 3, Resultado da probabilidade versus impacto. Um, dois ou três, você somente monitora. Coloca ali uma resposta. Monitorar esse risco. Monitora esse risco por quê? Ele não vai... A probabilidade é muito baixa ou o impacto dele é muito baixo. Então é um cara que você tem que ficar olhando ali. Pode classificar ele como verde, tá? Tem que ficar olhando para ele para ver se não muda a cada semana, ou a cada quinzena, a cada mês, tá? Agora você terá alguns riscos que esse resultado vai ser 4, 5 ou 6. Coloca ali amarelo. Escreve amarelo. Alerta. O que, que é isso? Esse já vai te atrapalhar caso ele aconteça e a probabilidade dele acontecer é alta ou o impacto dele é muito alto que ele está no intermediário ali. Para esses riscos amarelos aí, que o resultado seja 4, 5 ou 6, você já traça um plano de resposta. Você já traça medidas que você vai fazer caso ele ocorra, tá? Ele não aconteceu ainda. É um exercício teórico. Mas você fala, e se esse risco acontecer, o que, que nós vamos fazer? Brainstorm com o time de novo e para cada risco você vai traçar uma resposta. Nós vamos fazer isso, nós vamos vender aquilo, nós vamos demitir, nós vamos contratar, nós vamos pegar empréstimo, nós vamos pagar o empréstimo, nós vamos vender a empresa, nós vamos chorar, alguma coisa você vai fazer em relação àquilo. Mesmo que você não tenha uma resposta, você vai colocar assim, ó, eu aceito esse risco. Você sabe que ele pode acontecer e você já fica planejando aqui. Agora, haverão riscos classificados como vermelhos, você já deve ter percebido quais são eles. Aqueles que têm o resultado 7, 8 ou 9. 7, 8 ou 9 é o teu problema agora. É esse que você vai focar. Você vai traçar as respostas para cada um deles junto com o seu time, ou contrata alguém da área, ou busca mais informação e você já vai agir. Você não vai esperar ele acontecer. Você já vai agir para mitigar, para resolver, para reduzir essa probabilidade ou para reduzir esse impacto. Você tem que já trabalhar nesses caras porque isso aqui é grave. Sacou? Então é isso. O quarto passo é esse, traçar respostas a esses riscos, tá? E você vai perceber que quando você fizer esse exercício, você e o seu time vão ter uma clareza muito maior de como é que tá a empresa e vocês vão estar muito mais preparados para enfrentar as incertezas, que como eu disse, são incertas, podem acontecer ou não, mas se acontecer, agora você já tem mapeado exatamente as respostas que você vai trabalhar em relação a cada um desses riscos. Não é difícil de fazer, ele só incomoda um pouco porque talvez você nunca tenha feito. E se você quiser mergulhar mais profundamente nisso, você pesquisa. Matriz de riscos, matriz de probabilidade de impacto, gestão de riscos, que você vai encontrar material farto na internet. Porém, fazendo essa matriz do jeito que eu te falei, ou gerenciando nos post-its do jeito que eu te falei, você já vai estar melhor preparado do que o momento que você está agora. Tanto você quanto o seu time. Vou adicionar uma quinta dica, posso? Já que você chegou no final do dia, já que você chegou no final do vídeo, eu vou soltar uma quinta dica para você. Publica para o seu time quais são as respostas que vocês vão tomar e já delega as ações. E daí todo mundo já vai estar sabendo e todo mundo vai estar fortalecido para enfrentar os problemas que virão, se é que eles acontecerão na medida que você planejou. É um exercício que você fica melhor naquilo que mais faz. Se você nunca fez, vai sair meio capenga. Se você refinar e colocar mais energia nisso, ele vai ficar cada vez melhor. E esse é um plano que você pode ter, não só em épocas de crise, mas também em épocas de bonança, porque daí você aplica isso reduzindo ainda mais os riscos e aumentando as oportunidades da sua empresa, beleza? Então é isso, eu espero que esse vídeo, esse conteúdo tenha te ajudado a planejar melhor aí o futuro da sua empresa. E deixa aqui o seu comentário com as dicas que você também tem para enfrentar esse futuro, para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas que estiverem passando por aqui vendo esse vídeo. E se você acha que tem alguém aí que vai curtir esse material, compartilha com ele, envia o link, já aproveita para fazer a inscrição no nosso canal do YouTube, ou na página do Face, ou no Instagram, onde é que você esteja vendo este vídeo. E também já deixa o like aí para ajudar a gente a divulgar o nosso material, beleza? Então é isso, um forte abraço, eu sou o Rodrigo Giraldelli, você pode continuar essa jornada com a gente visitando chinagate.com.br. Valeu, abraço, fui e vai passar.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.